E hoje, quais são os temas em destaque no Portugal em Direto? Cláudia Costa, olá, boa tarde.
Olá, Augusto, muito boa tarde. No Algarve está instalada a polémica, as obras de terraplanagem para instalar pomares de citrinos e abacates numa zona entre Tavira e Manta Rota, em área protegida do Parque Natural da Ria Formosa. Não é consensual os desenvolvimentos já a seguir. Em Mangualde, a Câmara vai apoiar o pastoreio e a criação de gado. A ideia é aumentar a dimensão dos rebanhos para proteger a paisagem e, ao mesmo tempo, estimular uma atividade económica que é também turística. Para já, a autarquia avança com 40 mil euros. Esta sexta-feira atravessamos o Atlântico, não a nado, mas à boleia das ondas hertzianas, para nos sintonizarmos com a Rádio Atlântida em Ponta Delgada, nos Açores. Criada em 1989, foi uma das primeiras rádios do país a emitir online. Hoje terminamos o périplo que fizemos ao longo de toda esta semana sobre aquilo que está a ser feito nas zonas mais críticas do território nacional em termos de prevenção de incêndios florestais. As temperaturas elevadas já se instalaram. Desta vez olhamos para a área metropolitana de Lisboa.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição é de Cláudia Costa.
Nos últimos meses, uma zona entre Tavira e Manta Rota, em área do Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve, tem sido alvo de obras de terraplanagem para instalar pomares de citrinos e abacates. Uma parte dos trabalhos provocou o descontentamento dos cidadãos locais, que têm dúvidas quanto à legalidade do processo. O certo é que o protesto fez travar uma parte dessas obras no terreno, em zona de área protegida, Duarte Baltazar.
O habitat natural que dá de comer aos animais é também aquele que alimenta as pessoas, que o diga Carlos Silva, habituado a pescar com cana e anzol nas águas mansas da Ria Formosa.
Como é ria, é mais rica que o mar ainda. A maior parte da pessoa olha para a areia e não imagina o que está lá debaixo. Desde moluscos, como o polvo, o choco, deveria até ser reserva. E penso que é reserva.
Falamos, na verdade, de uma zona de parque natural que, apesar de protegida, tem sido alvo de obras agrícolas para instalar pomares de citrinos e abacates. É o que acontece praticamente junto às águas do Sapal, entre Manta Rota e Cacela Velha. O movimento Tavira em Transição fez a primeira denúncia em abril deste ano ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Em causa está a terraplanagem em zona de Duna e Riba, o que implicou remover todo o coberto vegetal que ali existia, como explica Catarina Simão.
Alfarrobeiras, centenárias. O que nós temos aqui neste momento é uma paisagem absolutamente deserta. Isto não é natural. Esta área é de extrema importância por ser parte do Parque Natural da Ria Formosa. É inigualável, é um espaço único. É a paisagem que caracteriza o valor da nossa região em termos turísticos e ambientais.
Pedro Madeira, o sócio-gerente da empresa Frusual, promotora da obra, admite que parte dela decorreu em área protegida.
Há uma ponta que nós aí desconhecíamos. Há uma ponta dessa propriedade que está dentro de uma zona de proteção. Mas a intervenção que nós fizemos foi única e simplesmente a limpeza de canas, pistachos que estavam lá plantados, alfarrobeiras que não se desenvolveram por ser terreno arenoso, portanto foi aplicado um embargo nessa área de 2 hectares e pouco. O embargo foi cumprido, continuamos a fazer o trabalho na parte que não está embargada.
A poucos quilómetros de distância, uma outra obra chamou a atenção dos cidadãos. Pela mão de um proprietário sueco, há um terreno de área superior a 3 hectares que se prepara para receber abacateiros. Mais uma vez a obra foi embargada pelo ICNF, mas o advogado Rui Amores, especialista em direito do ambiente, diz que o estrago já está feito.
Para além da violação do território, não é? Vai haver escorrências, obviamente, para a Ria Formosa, vai haver aplicação de produtos fitofarmacêuticos que vão quase obrigatoriamente parar na Ria Formosa. Mas o ICNF, muito recentemente, enviou uma comunicação basicamente dizendo que assim que tiveram conhecimento da situação, fizeram várias coisas. Embargaram a obra, iniciaram aquilo que é um procedimento de contornação e terão dado ordem para começar um processo de recolocação do terreno tal como estava antes, não é? Ainda que o ICNF, e acreditamos que sim, tenha feito todas estas diligências, o facto é que o efeito prático disto foi zero.
Após várias tentativas, a Antena 1 não conseguiu obter da parte do ICNF esclarecimentos sobre as obras em causa, as irregularidades cometidas e as diligências efetuadas. numa zona de parque natural que acumula estatutos de proteção nacionais e internacionais, mas que continua a atrair investimentos agrícolas.
O certo é que este protesto fez travar uma parte das obras no terreno em zona de área protegida do Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve. Para aumentar a dimensão dos rebanhos, para proteger a paisagem, estimular uma atividade económica, mas que é também turística, a Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu, aprovou uma verba para apoiar o pastoreio e a criação de gado, numa primeira fase com 40 mil euros para mais de 30 pastores no Amaral.
Os objetivos são múltiplos. Apoiar uma atividade ancestral, que é também um ativo económico, natural e turístico. Em entrevista ao portal online Dão Digital, o presidente da Câmara de Mangualde, Elias Oliveira, fala num estímulo para dezenas de famílias.
Pretendemos, com isso, manter e fazer crescer os rebanhos e as explorações de ovinos que temos no nosso território. Os ovinos são importantes porque, por um lado, fazem logo a economia de várias dezenas de famílias. Por outro lado, dão também um contributo para a limpeza dos terrenos. São uma paisagem rural, dão imagens turísticas e que remontam à pré-história. É importante mantermos este ativo económico, natural e turístico no nosso território.
Elias Oliveira diz também que o regulamento já foi aprovado e os subsídios calculados.
Um subsídio de 5 euros por ovino, no caso da raça bordaleira, e 2,5 euros por cabeça para raças indiferenciadas.
De acordo com o presidente de Câmara de Mangualde, a verba inicial a atribuir a atuais e futuros pastores vai ser de 40 mil euros.
Temos entre 30 e 40 explorações agrícolas no área do pastoreio, portanto de 30 a 40 pastores. Serão mais de 3 mil ovelhas e arrancamos com uma provisão orçamental para começar de 40 mil euros.
O autarca de Mangualde, Elísio Oliveira, diz que este projeto arranca já este ano e que em breve vai realizar uma sessão de esclarecimento com os pastores deste Conselho do Distrito de Viseu.
Porque em Mangualde ainda há pastores, a Câmara quer mais. Agora, não é só o Governo dos Açores a afirmar, os dados do Serviço Regional de Estatística também comprovam que o turismo na região está a dar sinais de retoma. De janeiro a maio, o número de dormidas aumentou no alojamento local em espaço rural, isto em comparação com o ano passado, mas ainda assim continua mais baixo nas unidades hoteleiras, Lila Almeida.
Nos primeiros 5 meses deste ano, os Açores somaram um total de 285 mil dormidas. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a quebra é de 10%. Mas se olharmos para 2019, antes da pandemia, a quebra nas dormidas ultrapassa os 60%. A redução é maior nas dormidas de residentes no estrangeiro. Já o mercado nacional dá alguns sinais de retoma. Este ano foi já responsável por 225 mil dormidas, mais 23% do que no ano passado. Também em crescimento estão dormidas em espaço rural, com um aumento de 150%. E no alojamento local, o crescimento homólogo foi de 18%, com todas as ilhas, exceção de São Miguel, a somarem mais dormidas. Mais lenta está a recuperação entre as unidades hoteleiras. De janeiro a maio, registaram-se 175 mil dormidas, um valor inferior em 22% ao registado em 2020, o que origina uma quebra nas receitas. Este ano, a atividade ligada aos hotéis já gerou 9 milhões de euros de proveitos totais, menos 500 mil do que há um ano, mas menos 21 milhões de euros do que nos primeiros meses de 2019.
Agora são os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores a comprovarem que o turismo na região está a dar sinais de retoma. Na Madeira, o surf tem atraído mais praticantes nos últimos 5 anos. Naquela região autónoma, existem cerca de uma centena de surfistas. A praia do Seixal, na costa norte da ilha, é uma das mais procuradas pelos surfistas iniciantes. Quem apanha as ondas procura o convívio, mas também a partilha do gosto pela atividade náutica. O surf não é um desporto apenas para jovens, mas o ideal é começar cedo. Vítor Ascensão Silva.
O surf é uma modalidade que tem conquistado adeptos nos últimos anos. Seja pelo convívio e partilha de experiências, seja gosto pelos desportos náuticos, jovens como Kevin Câmara, que pratica surf desde os 12 anos, asseguram que querem investir na modalidade.
A minha mãe disse, vais, se não gostares, não deixa-te ir. Depois foi quando eu comecei a gostar, depois comecei a ir mais às aulas, comecei a divertir-me e a saber mais.
Nestes 4 anos, quais foram as dificuldades que tiveram de ser superadas?
Com certeza o medo desde um das maiores. Quando se sente meio apavorado dentro da água, quando vem aqueles setes maiores de ondas, como é que se supera? É com o tempo.
João Henrique tem 8 anos e começou a surfar há 2 por vontade dos pais. Agora já não se imagina sem a prancha de surf e até já vai dominando algumas técnicas.
Está a correr bem, mas só que eu queria ser um nível mais avançado, mas ainda tenho que treinar mais e praticar mais.
E qual é aquela manobra que tu já dominas?
Por mim em pé, mas só que às vezes eu me desequilibro.
Ficar em cima da prancha é uma das dificuldades que os surfistas iniciantes encontram. Foi também um dos desafios de Joana Andrade. Deixou a natação devido à Covid e já é campeã regional de sub-16.
Ao início era muito difícil fazer o drop, começar por mim em cima da prancha, mas agora tudo flui naturalmente.
Então onde é que se pode chegar em Portugal?
Agora fazer os nacionais. Eu quero ficar bem qualificada para aí chegar a outros lados, talvez.
As escolas de surf da região têm promovido a modalidade junto dos mais novos. É o caso de Jason Câmara, que começou a surfar há 4 anos, pelas mãos do atual treinador.
O treinador foi à nossa escola, ele explicou como é que eram as coisas do surf. Nós já aceitámos tipo, a proposta dele e agora estamos aqui a treinar com ele. Até onde é que pretende chegar no surf? Gostava muito de chegar aos nacionais, mas isso é uma coisa que tem de levar tempo e muito treino.
Treino e dedicação são as ondas a surfar para vingar numa modalidade que vai atraindo mais praticantes na região. Quem já domina a prancha aconselha. É no norte da Madeira onde se apanham as melhores ondas.
Para além da centena de surfistas regionais, a Madeira também é muito procurada por estrangeiros. As condições para a prática da modalidade evoluíram bastante nos últimos anos.
Estou-me a lembrar do meu pai, que demorou 10 dias para chegar aqui, atravessar Espanha, atravessar os Pirineus e...
São histórias como esta, testemunhos como o de António Marrucho, que vão fazer parte do arquivo audiovisual, um projeto da autarquia, em parceria com o Jornal do Fundão, com o intuito de preservar as memórias da diáspora e dos que partiram à procura de uma vida melhor.
Digo-lhe agora que a Câmara de Lamego acaba de anunciar que interditou a zona ribeirinha do bairro da Ponte a banhos e também a todas as atividades lúdicas depois de ter sido detectada a bactéria salmonela na água. Esta interdição resulta então do facto de ter sido detectada esta salmonela, o que torna a água imprópria e desaconselhável a qualquer tipo de contacto. É o que alerta a autarquia, que apela igualmente à compreensão de todos e também a que cumpram aquilo que é pedido. Estudantes universitários estão a passar uma semana numa empresa de tecnologia em Coimbra. Dos cerca de 500 candidatos, foram selecionados 15. Nesta experiência que termina hoje, os alunos são desafiados a desenvolver um projeto na área da inovação. A reportagem é da jornalista Carolina Ferreira.
No laboratório de inovação, os estudantes estão divididos em 5 grupos com os respectivos mentores. João Ferreira, aluno da Universidade de Coimbra, participa num projeto de condução autónoma.
Nós temos que programar um robô para percorrer um circuito fechado através do uso de inteligência artificial e que tem que ter a capacidade também de se desviar de alguns obstáculos. Já temos alguns resultados até bastante promissores, não são perfeitos, mas também nós ainda não tivemos grande contacto com inteligência artificial, portanto isto também está a ser um pouco um desafio para nós e também estamos a aprender bastante com os nossos mentores.
Nesta experiência são desafiados a desenvolver um projeto na área da inovação.
No curso não temos muito contacto com o mundo de trabalho, então isto é uma oportunidade nós também pormos em prática aquilo que aprendemos na universidade. É um desafio também um pouco para nós próprios e lá está também para aprendermos um pouco com quem sabe.
A iniciativa é da Critical Software, uma empresa de tecnologia com sede em Coimbra. Bernardo Patrão, diretor de inovação, contextualiza.
Esta semana está a acontecer o Innovation Experience, que faz parte de uma iniciativa maior chamada Summer Camp, que tem 2 atividades principais. Esta primeira é uma semana de inovação intensiva, digamos assim, que é a tal Innovation Experience, e depois, segunda-feira, começam então os nossos estágios de verão, que decorrem por 4 semanas.
Das cerca de 500 candidaturas deste ano, selecionaram 15 estudantes universitários para uma semana de inovação com a aposta na diferença.
Nós procuramos dar-lhes uma experiência diferente, aplicar tecnologias diferentes, metodologias diferentes de desenvolvimento de software. Portanto, temos áreas tão diferentes como a condução autónoma de veículos, visão computacional, inteligência artificial e internet das coisas, e portanto os alunos escolhem o projeto com que se sentem mais à vontade e depois durante uma semana trabalham nesse projeto.
O grupo de Armando Rodrigues, aluno da Universidade do Porto, foca-se na chamada internet das coisas.
Estamos a fazer uma série de estações capazes de medir vários dados, a umidade, temperatura, ruído, que podem depois ser colocadas, por exemplo, numa cidade e que comunicam centenas de dados para uma plataforma que torna esses dados fáceis de visualizar.
Com um balanço positivo.
Eu acho que está a ser muito positiva e útil, até para ser testado neste ambiente empresarial, que é muito diferente do ambiente universitário. E depois é incrível, as pessoas aqui na Critical são todas fantásticas e o trabalho delas também é muito inspirador.
Já o grupo onde está Ana Raquel, aluna da Universidade de Coimbra, trabalha na área da cibersegurança.
No meu curso falamos só mais superficial, então estou a aprender bastante aqui. Não conhecia ninguém quando cheguei cá. Tem sido fantástico, temos uma dinâmica de equipa super fácil. Está a ser muito divertido. Isto acho que nem parece trabalho, parece só uma aprendizagem super simples, super descontraída, estamos a aprender bastante.
Segue-se o estágio de verão durante 4 semanas, já não será presencial, mas sim à distância, com outros participantes.
Uma experiência que termina hoje e que com certeza não vão esquecer. Os alunos são desafiados a desenvolver um projeto na área da inovação. A Câmara do Fundão quer criar um arquivo audiovisual das migrações para que as memórias da diáspora não se percam. Testemunhos e histórias dos imigrantes com E, imigrantes com I e também refugiados. O desafio já foi lançado, conta com a parceria do Jornal do Fundão, que vai fazer as entrevistas àqueles que na primeira pessoa queiram contar a sua própria história. As inscrições para as entrevistas já começaram. O repórter Paulo Braz ouviu o testemunho de um imigrante em França.
Estou-me a lembrar do meu pai, que demorou 10 dias para chegar aqui, atravessar Espanha, atravessar os Pirineus e...
São histórias como esta, testemunhos como o de António Marrucho, que vão fazer parte do arquivo audiovisual, um projeto da autarquia, em parceria com o Jornal do Fundão, com o intuito de preservar as memórias da diáspora e dos que partiram à procura de uma vida melhor, como explica Nuno Francisco, diretor do Jornal do Fundão.
Cada história é um universo muito próprio e o Jornal do Fundão, historicamente, sempre esteve muito próximo desse universo, sempre quis saber muito sobre esse universo. Portanto, acaba por ser algo muito natural aquilo que o Jornal do Fundão está a fazer e estamos muito felizes por isso, obviamente, e por podermos contribuir para este registro depois ficar também para a posteridade.
É a equipa do Jornal do Fundão que irá fazer a recolha do maior número possível de testemunhos dos que saíram, mas também dos que fizeram um movimento contrário e que optaram por Portugal para se fixarem, os imigrantes e os refugiados. Mensagens e testemunhos que contribuam para uma componente pedagógica do fenómeno das migrações, como refere Paulo Fernandes, o presidente da autarquia.
Isto vai seguramente ajudar, por um lado, a um diálogo intergeracional das diferentes gerações da segunda e terceira geração da diáspora, o verem as histórias dos seus avós, dos seus pais, dos seus avós, é muito importante para reforçar os laços com, vamos chamar, que a sua terra pátria, Portugal, a nossa região, o nosso concelho, mas por outro lado vai ter aqui um sentido pedagógico muito importante. Nós ainda temos muito que fazer para que essa nossa forma de acolher seja verdadeiramente de braços abertos, sem qualquer tipo de reserva.
António Marrucho está em França há mais de 50 anos, é um dos que já está inscrito para testemunhar e elogia a iniciativa.
Eu que faço da parte da segunda geração, ainda tenho essa nostalgia do nosso Portugal, mas talvez a terceira, a quarta geração isso venha a desaparecer, por isso é que há necessidade de se gravar, de promover e de darmos a perceber às gerações que vêm a seguir a nós, de uma certa maneira, do esforço que os antepassados fizeram para aqui chegar.
O resultado final será depois partilhado em plataformas digitais e ficará ao dispor da comunidade em geral, mas particularmente dos historiadores e investigadores. A componente física ficará instalada no Centro Interpretativo das Migrações, a funcionar no antigo seminário do Fundão. As inscrições para as entrevistas já começaram e sem data para terminar, porque a ideia é que seja um projeto permanente e contínuo.
Um baú de memórias da diáspora para que não se percam.
Estas torres permitem dar toda a informação necessária para os postos da GNR na margem Setúbal e em Lisboa, e todas as outras que vão ser colocadas posteriormente terão também o mesmo tipo de enquadramento.
Uma da tarde, 35 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Ora, vamos agora fazer uma travessia, vamos atravessar o Atlântico para nos ligarmos à Rádio Atlântida em Ponta Delgada, nos Açores. Esta rádio da Ilha de São Miguel foi criada em 1989, foi uma das primeiras rádios do país a emitir online. Em direto tenho agora o diretor da Rádio Atlântida, Carlos Pires Antunes, mas primeiro sugiro que possamos ouvir um jingle identificativo desta rádio.
A nossa diferença. Estamos nos Açores. Falamos dos Açores. Vivemos os Açores. A história dos Açores é também a história da Atlântida. E agora? Sente a diferença.
Desporto, cultura, passatempo, trânsito, curiosidades, a melhor música.
Esta é a rádio oficial dos grandes acontecimentos. Atlântida, a rádio que fala dos Açores.
Boa tarde, Carlos Pires Antunes, o diretor da Rádio Atlântida. Bem-vindo também à Rádio Pública. Esta rádio fala dos Açores, sente os Açores, como se ouviu neste jingle. Vocês existem há 32 anos. Como é que tem sido esta viagem pelo éter?
Tem sido difícil, é verdade. Muito boa tarde. Tem realmente sido difícil, mas com algum sucesso e também temos conseguido chegar aos ouvintes e cativar este auditório de proximidade que é...
Assumem-se por isso como uma rádio de proximidade.
Exatamente, embora cada vez mais o estigma da rádio local já era, porque com a ligação à internet já há muitos anos, como disseste, nós estamos online há muitos anos já perdi o conto, mas é isso, temos chegado a várias partes do mundo há muitos anos e é gratificante quando ouvíamos e quando recebíamos e-mails de pessoas que nos agradeciam por fazermos chegar à diáspora, principalmente açoriana, a várias partes do mundo, as notícias, a cultura, o desporto da região Açores.
Portanto, perceberam que com o recurso ao digital chegavam a mais gente, a mais ouvintes, à diáspora, como acabou de dizer. Neste jingle que ouvimos há pouco, vocês dizem que estão nos Açores, falam dos Açores, sentem os Açores. A informação que dão é apenas relativa ao arquipélago ou também olham para o resto do território nacional e para o mundo?
Claro, olhamos também para o resto do território nacional, como é óbvio, e para o mundo, tudo o que achamos que é importante para o auditório, este nosso auditório, o auditório dos Açores, e que nos ouve também em várias partes do mundo. Mas é essencialmente sobre a região que nós nos focamos.
A região, mas a Ilha de São Miguel ou as Nove Ilhas Açorianas?
As Nove Ilhas Açorianas, sim, é verdade. Porque tentamos realmente, no aspecto cultural, no desportivo e notícia e informação geral, tentamos chegar ou noticiar todas as ilhas, de tudo o que se passa em
Portugal. Contar um bocadinho no que se passa de mais importante nas Nove Ilhas Açorianas. Portanto, estão também a fazer um serviço público. Carlos, quantos noticiários é que têm por dia?
Temos 3 noticiários por dia, um deles é em cadeia regional de rádios, com as principais rádios dos Açores, onde incluímos a Atlântida. É uma edição, uma semana na redação da Rádio Atlântida, outra semana na redação do Rádio Clube de Angra, na Ilha Terceira. Estamos também em cadeia com o Asas do Atlântico, na Ilha de Santa Maria, que é uma rádio com muitos anos também, tal como o Rádio Clube de Angra. E com a Rádio Montanha no Pico e a Rádio Pico na Ilha do Pico também.
Por... Portanto, perceberam que juntos poderiam ir mais longe e chegar a um auditório mais vasto e dar aos ouvintes aqueles que realmente eles precisam de saber. Carlos, agora, o que é que está no topo do vosso alinhamento hoje? Sexta-feira, o que é que está no vosso radar informativo?
Como não podia deixar de ser, é realmente o assunto Covid e a vacinação.
Como é que está a correr aí a vacinação?
Está a correr bem, embora não tão bem como quanto desejávamos, porque houve o início do fornecimento de vacinas que não correu como se esperava. Mas está a normalizar e está a um bom ritmo também. Está assim.
E em termos de contágios, as coisas estão mais controladas?
Estão mais controladas, sim. Estão mais controladas. É verdade.
Para além da Covid, o que é que, para além da Covid, que é um pouco um tema transversal a todos os órgãos de comunicação sociais, eu não diria do país, mas do mundo, naturalmente, o que é que está mais no vosso radar informativo?
A deslocação, por exemplo, de... Ainda falando do Covid e desta pandemia, os estudantes açorianos deslocados devem inscrever-se para serem vacinados durante as férias. É outro dos assuntos que merece destaque no nosso site.
Até porque tem-se verificado várias desistências, não é, de pessoas que até fizeram o autoagendamento da vacina, mas depois meteu-se as férias e acabam por não aparecer. No fundo, é esse apelo que querem deixar também?
Exatamente. Por outro lado, e mudando de assunto,
exatamente.
O programa do governo visa uma mudança de paradigma no combate à pobreza
do governo regional. Do governo regional, né?
Exatamente. Também em destaque a germinação entre Ponta Delgada e Belmonte cria as condições para aprofundar cooperação bilateral. Portanto, o Conselho de Ponta Delgada, um dos maiores conselhos dos Açores e uma das câmaras de maior importância nos Açores, criou uma germinação com a Câmara de Belmonte.
Falou há pouco da mudança de paradigma do Governo Regional relativamente ao empobrecimento?
Não.
Então?
Peço desculpa, não entendi.
Há pouco... Falou numa mudança de paradigma. O segundo tema que estava hoje em destaque, eu não percebi bem. Era o quê? Relativamente a quê?
Ah, sim, relativamente à pobreza. Peço desculpa, não entendi e não acompanhei a pergunta. Exatamente.
Mas que mudanças são essas? O que é que muda?
Confesso que não li o desenvolvimento, no que refere à pobreza e alterações que visam essa mudança de paradigma.
Ou seja, chegar provavelmente a pessoas que estão em menores, em condições mais débeis em termos sociais
nomeadamente,
e económicos.
Nomeadamente com o problema da pandemia, que os pobres ficaram ainda mais pobres.
Mais pobres, não é? Vocês notaram isso? A pandemia teve muitos efeitos colaterais em termos sociais e económicos?
Sim, claro, como no resto do país. Claro. Como as empresas regionais, como as rádios, como a Rádio Atlântida também sente isso. Com o seu quadro pessoal,
Mas tiveram que fazer despedimentos?
Graças a Deus, ainda não. Temos conseguido cumprir e vamos tentar manter, mas houve uma grande baixa na faturação e realmente vamos conseguindo com algumas gorduras, entre aspas, que tinham, algumas reservas que esta empresa tinha para poder fazer face.
Quando fala de faturação, vocês vivem sobretudo da publicidade, presumo?
Exatamente.
Houve uma baixa então grande em termos de publicidade.
Exatamente, da faturação e somente da faturação, não é? Somente a publicidade que vendem. Houve uma grande baixa para menos de metade, o que nos provoca sérios problemas.
Daí ter dito no início que esta viagem não tem sido fácil. Carlos, muito rapidamente, a insularidade é um problema ou é um desafio?
É seguramente um desafio. Não podemos pôr um problema onde pode haver grandes desafios para grandes mudanças e grandes...
Oportunidades, se calhar, também, não?
Exatamente, grandes oportunidades, exatamente. É seguramente isso. Nunca vermos uma... a insularidade como uma desgraça. Não, pelo contrário. Eu recordo-me há alguns anos que no continente, quando algum militar era deslocado, ou um polícia, ou mesmo na PJ, eram deslocados para os Açores, era como uma desgraça, porque iam para muito longe, iam desterrados. Eu acho que, felizmente, agora já não se vê assim. Eu acho que viver nos Açores é uma bênção.
E o turismo prova isso, não é? Os últimos dados, não só dados pelo Governo Regional dos Açores, ainda há pouco passamos uma peça, esta semana demos conta disso mesmo, agora são próprios dados estatísticos a comprovar que há aqui uma recuperação face ao ano passado. Vocês também sentem isso? Há mais gente este ano nos Açores do que no ano passado?
Sim, é verdade. E nós notamos isso pelos estacionamentos dos rentacar, das empresas de rentacar, que durante o inverno estavam cheios e agora não têm uma única viatura. O que quer dizer que
há muitos turistas,
mesmo não
então.
Mesmo não conhecendo os dados, ou se não conhecêssemos, poderíamos aferir por esse elemento que referi, que acabei de salientar. Porque realmente não existem carros para alugar. Há muita gente na ilha.
Portanto, isto é mais um dado a comprovar realmente, não é só o Governo Regional, os dados estatísticos, mas também este facto que agora nos está aqui a revelar de não haver carros para alugar, dada a procura de turistas. Para finalizarmos, Carlos, sentem que fazem um verdadeiro serviço público, ou seja, que há notícias que, se não fossem vocês a dá-las, nenhum outro órgão de comunicação social nacional daria?
Sim, seguramente. Seguramente. Nomeadamente na região Açores. Seguramente.
Aqui na Antena 1 nós todos os dias tentamos ter a região Açores e temos quase praticamente todos os dias. Para fecharmos...
Seguramente, não tirando sim, tudo sim, o mérito sim. que a Antena 1 tem, sim, nomeadamente sim. a Antena 1 Açores, como é óbvio, é uma rádio de grande projeção e projeção dos Açores e divulgação dos Açores no campo da informação, como é óbvio, e não só, desde Santa Maria ao Corvo. Infelizmente, nós, Atlântida, não temos meios humanos nem técnicos para poder aglutinar estas nove ilhas desta forma, como a Antena 1 Açores faz.
Antena 1 Açores e a Antena 1 Nacional, porque este programa também é transmitido na Antena 1 Açores. Carlos Pires Antunes, foi um prazer tê-lo connosco a navegar então pelas ondas da rádio e a apresentar-nos esta Rádio Atlântica, criada em 1989. Foi uma das primeiras rádios do país a emitir online. Muito obrigada, Carlos. Até uma próxima oportunidade e um excelente fim de semana. Obrigada.
Muito obrigada. Em nome da Rádio Atlântica, agradeço a boa oportunidade da Antena 1 Açores. Da Antena 1, que nos deu para chegarmos tão bem ao território nacional e a todo o mundo, como é óbvio.
Exatamente, através da RDP Internacional. Obrigada, Carlos.
Um abraço, até sempre.
Uma da tarde, quase 48 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. À entrada para mais uma época de alto risco de incêndios, terminamos hoje, sexta-feira, aqui na Antena 1, o destaque especial que fizemos durante esta semana em várias zonas do país sobre o que está a ser feito em termos de prevenção de fogos florestais. Ora, neste início de verão, ainda não é possível contar com as 12 torres de acompanhamento remoto que estão previstas para a assegurar a cobertura total e a vigilância das áreas que mais preocupam em termos de incêndios na área metropolitana de Lisboa. A instalação de todas as 12 torres deve acontecer até novembro deste ano. Nesta altura estão a funcionar apenas 3 das 12 previstas, que vão permitir a cobertura total por videovigilância das grandes manchas verdes desta zona do país, 24 sobre 24 horas por dia. Arlinda Brandão.
Neste início de verão, já não dá para se contar com as 12 torres de acompanhamento remoto que estão previstas para assegurar a cobertura total e a vigilância das áreas que mais preocupam em termos de incêndio na área metropolitana de Lisboa. Para já, em 12, há 3 destas torres a funcionar há cerca de um mês. Uma no Parque Natural da Arrábida, outra no Parque Natural de Sintra-Cascais e outra em Mafra para apanhar toda a zona da Tapada.
Nós vamos fazer ao todo
até novembro, mais ou menos, deste ano, vamos ter 12 torres e, portanto, neste momento são as primeiras que são colocadas, as outras são colocadas de agora gradualmente.
João Pedro Domingues, secretário da Área Metropolitana de Lisboa.
Estas torres permitem dar toda a informação necessária para os postos da GNR na margem Setúbal e em Lisboa, e todas as outras que vão ser colocadas posteriormente, terão também o mesmo tipo de enquadramento. E, portanto, toda essa informação vai debitar, no caso de margem sul, para o posto da GNR de Setúbal e também na época dos incêndios, na época agora que estamos a viver dos incêndios, também para o QDOS de Setúbal e de Lisboa, no sentido de, em tempo real, em tempo útil, poder visualizar e poder aferir as necessidades em cada uma das zonas onde eventualmente possa eclodir um incêndio.
O projeto prevê que, ainda durante este verão, sejam colocadas mais algumas destas torres com esse sistema de videovigilância de grandes áreas que detecta focos de incêndio e identifica colunas de fumo, pontos quentes ou chamas, seja de noite ou de dia, incluindo em situações de má visibilidade.
Serão torres com 4 câmaras de vigilância, que são direcionáveis e, portanto, sempre que que se detecta uma questão térmica, ela aciona e pode visualizar em grande zoom aquilo, o local. Temos também alguns aparelhos que podem ver, em termos meteorológicos, as previsões do tempo e aquilo que pode ser incidência maior ou menor naquilo que tem a ver com este tipo de fenómenos e, portanto, estamos equipados de uma forma tecnológica completamente diferente do que se tivéssemos só os recursos humanos em atividade. Isto, de alguma forma, é extremamente importante porque, de alguma forma, consegue encontrar rapidamente as soluções para que estas situações dos incêndios não possam eclodir de uma forma mais abrangente e possam ser atalhadas mais rapidamente.
Com a detecção precoce, em tempo real, procura-se acabar com os incêndios logo que surjam para evitar que ganhem força e perigo. Esta informação georreferenciada torna-se um meio também para ajudar a posicionar as forças de combate ao fogo no terreno.
Pois, de todos os episódios que se verificaram a nível do país nos últimos anos, tendo a ver com os incêndios e culminaram com aquelas questões mais complicadas de Pedrógão, aquilo que a Área Metropolitana decidiu fazer parte da solução e criar aqui também mecanismos necessários para poder ajudar de alguma forma as populações, o governo, a economia, no sentido de encontrar soluções para que, de facto, aquilo que tem a ver com a prevenção e com a detecção de incêndios fosse mais célere.
Estas torres de acompanhamento remoto também têm um sensor meteorológico para alertar para o risco de incêndio em toda a região. Uma destas 3 primeiras torres foi colocada no Parque Natural da Arraia, Rábida, mais em concreto na Serra de São Luís, e é a que permite uma maior área de vigilância.
No fundo, estas primeiras têm esta área de abrangência porque, de facto, foi aquilo que é possível colocar neste preciso momento. Tem a ver com o relevo geográfico. No caso da Rábida, ela está num ponto de tal maneira elevado que permite, de uma forma diferente, conseguir visualizar, não só visualmente, como as questões térmicas de todo o território.
Na Rábida, são 60 mil hectares que estão sobre vigilância apertada, 20 mil hectares em Alcabidez é o que a torre do Parque Natural Sintra Cascais consegue vigiar e em Mafra são cerca de 28 mil hectares alcançados. Bom seria, reconhece João Pedro Domingues, secretário da Área Metropolitana de Lisboa, que estivessem em funcionamento nesta altura as 12 torres de videovigilância e não apenas estas 3. A pandemia ajudou ao atraso, mas não só.
São todos processos burocráticos muito complicados e depois não podemos esquecer que estamos a trabalhar com 18 municípios.
Este é um novo e robusto sistema de videovigilância e prevenção de incêndios com um custo de cerca de 500 mil de euros com ajudas de fundos comunitários.
Trata-se de um sistema inovador para as áreas críticas dos fogos destes 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, onde vivem quase 3 milhões de pessoas. E a propósito, digo-lhe que o despacho que autoriza a GNR a utilizar 13 câmaras portáteis de videovigilância instaladas em sistemas de aeronaves não tripuladas, ou seja, os drones, para proteção da floresta e detecção de incêndios, foi hoje publicado em Diário da República. Em Montalegre contam-se histórias em Terras do Barroso. Até ao dia 29 deste mês, a cidade transmontana recebe a primeira edição do Encontro de Literatura Infanto-Juvenil. Ilustradores, contadores de histórias e escritores vão participar no Monte Alegre. As iniciativas do encontro acontecem na Biblioteca Municipal do Conselho, mas vão também ser transmitidas online. A jornalista Alexandra Madeira faz uma antevisão da primeira edição do Monte Alegre, que tem despertado um grande interesse.
Ainda decorrem inscrições para o Montra Alegre, mas as que já foram feitas surpreendem a organização do Encontro de Literatura Infanto-Juvenil. Em ano de estreia, Goreta Afonso, da Biblioteca Municipal de Montra Alegre, não aspirava a tanto.
Online, e para surpresa nossa, posso dizer que vamos ter cerca de 200 de pessoas e que temos inscritos a nível nacional e internacional. Temos, inclusive, pessoas a participar da Bélgica, de França, do Brasil.
Porque as conversas com escritores podem ser acompanhadas à distância, mas atenção que grande parte dos autores vão mesmo a terras de Barroso.
Em Monte Alegre vão poder estar 6 escritores e vão poder também estar ilustradores e contadores, portanto, de histórias. Presencialmente, demos prioridade às oficinas de ilustração e também às horas do conto.
Há uma imensa vontade de estar com quem cria as histórias, com quem as materializa em livros, um todo de encanto para todas as idades. Pedro Serumanho, da Paleta de Letras, até pode explicar porque é que os animais não conduzem.
Eu transformei a segurança rodoviária num tema divertido. Espero que gostem. A história começa assim.
Ups, para ouvir, no Montra Alegre.
Ups, em Monte Alegre contam-se assim histórias no primeiro encontro de literatura infanto-juvenil até ao dia 29 deste mês, por isso vai muito a tempo. Arranca hoje a edição 29 também do Curtas de Vila do Conde, naquela que será uma das mais longas edições de sempre. São 10 dias de programação intensa e mais de 230 filmes e conteúdos exclusivos disponibilizados online. O Curtas Vila do Conde reafirma assim a importância do encontro com uma edição, Cláudia Aguiar Rodrigues, que escolheu o humor e o absurdo para filme de abertura do festival.
Menino, assim, putain, c'est une mouche.
Uma mosca gigante e dois amigos que decidem treiná-la para assaltar bancos. É a história sobre o absurdo que abre as portas ao festival.
É um filme que cruza muito bem alguns subgéneros do cinema norte-americano com um certo humor absurdo, muito europeu e até francês. Acaba por ser um bom filme de abertura, porque não é um filme demasiado radical em termos de um cinema quase ininteligível.
Mário Michelo, um dos diretores, destaca ainda a secção Novas Vozes, que este ano traz 4 realizadores, mas há ainda a secção Infocus, onde quem brilha é Lynn Ramsey.
É uma realizadora escocesa que partiu um bocado de uma estética comum àquele realismo britânico e acabou por desenvolver uma linguagem muito pessoal, uma caligrafia própria e a ter filmes que são marcantes. O You Are Never Really Here, com uma magnífica interpretação do Joaquim Phoenix.
São mais de 80 os filmes portugueses que vão rodar na tela do Curtas e o fim de semana arranca logo com as competições e com a secção da Curta à Longa, onde há um filme que se destaca.
Que é o Lutar, 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 do Elvis Maris Júnior e Sérgio Borges, que vai dar que falar, porque cruza muito bem os universos do cinema e do futebol e vamos criar um evento, um debate à volta disso.
E nós não somos time de taça.
Curtas de Vila do Conde, 10 dias de programação intensa e mais de 230 filmes e conteúdos exclusivos disponibilizados online. E chegamos ao fim de mais uma semana de edições do Portugal em Direto. Voltamos na próxima segunda-feira a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Nunca é demais recordar que, caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre recorrer ao podcast ou então ao RTP Play. Todas as reportagens aqui emitidas estão lá disponibilizadas. Pode escolher a altura que quiser para as escutar. Voltamos então na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana também para ti, Cláudia Costa, aos comandos do Portugal em Direto, e de regresso na próxima segunda-feira com mais histórias para contar.